1 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, eu farei a leitura. Peço que os irmãos acompanhem com toda a atenção. Meus irmãos, esta é a palavra do nosso Deus. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, louvamos o teu nome, te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor já nos permitiu provar, o Senhor já nos permitiu experimentar de ti neste culto. Te bendizemos, pois é verdade que o culto é para o Senhor, é para a tua glória, é para a tua honra, mas ainda assim o Senhor, em tua bondade, o Senhor nos abençoe e faz com que tenhamos grande deleite na tua presença. Obrigado, Senhor, e pedimos que agora o Senhor, de modo poderoso e também de modo gracioso, o Senhor fale com o teu povo. Aqui estão, ó Deus, as tuas ovelhas, aqueles que o Senhor elegeu ainda antes da fundação do mundo e que na plenitude do tempo foram redimidos pelo sangue do teu Filho. Ó Deus, eles esperam no Senhor e esperam de ti o alimento para os seus corações. Assim, ó Deus, venha bondosamente a atender-lhes, a alimentá-los. Tudo isto nós te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu não sei quantos aqui conhecem e assistiram a um filme que foi lançado no ano de 2006, um filme estrelado pela Jennifer Aniston e por um ator chamado Vince Vaughn, e tem como título Separados pelo Casamento. Esse filme é a história de um casal que está com o seu casamento em crise e que procura uma forma de restaurar, de viver o lado bom do casamento, o lado que foi experimentado ainda no início. O que chama a atenção nesse filme são as estratégias que são adotadas pela esposa para tentar chamar a atenção do seu marido e assim restaurar o seu casamento. Ao longo do filme, ela vai adotar pelo menos três estratégias. A primeira estratégia que ela adota é a da luta, é a do confronto, é a da briga. Então ela parte para cima do seu marido, ela briga com ele, ela manifesta a indignação pela maneira como ele a vem tratando. Ele vem tratando a esposa sem qualquer romantismo, sem qualquer interesse sexual. Então ela parte para a briga. Logo depois, ela adota uma segunda estratégia, que é a de tentar deixar o seu marido com ciúmes. Então ela passa a fazer ciúmes ao seu marido, chegando ao ponto de levar outro homem para casa na presença do seu marido, para que ele perceba que enquanto ele não tem nenhum interesse por ela, outros homens têm, outros homens a desejam. E a última estratégia que ela adota, ela se esforça para se tornar visualmente mais atraente, mais bonita e mais interessante para ele. E eu menciono isso, irmãos, porque o que foi tentado por essa personagem é o que muitas pessoas tentam em seus próprios casamentos nos nossos dias. O exemplo desse filme é um daqueles em que a arte imita a vida. Porque as pessoas, elas costumam empregar essas estratégias na tentativa de restaurar um casamento em dificuldades. Elas brigam como se isso adiantasse, como se isso ajudasse. Elas tentam deixar o outro parceiro com ciúmes, como se isso fosse certo. E elas também tentam fazer a si mesmas mais atraentes física e visualmente. Então isso também é tentado por nós em muitas ocasiões. E, meus irmãos, eu creio que é seguro dizer que essas estratégias quase nunca funcionam. Elas quase nunca funcionam. E quando funcionam, na realidade, os seus resultados são resultados temporários. São resultados meramente efêmeros, de pouca duração. Não demora muito para que os antigos problemas retornem. E, mais uma vez, o casamento experimenta uma crise. Nós precisamos saber que as Sagradas Escrituras, elas vão nos apresentar um caminho completamente diferente. Você precisa saber que se você está enfrentando dificuldades no seu casamento, ou se você deseja que a sua relação matrimonial melhore cada vez mais, é da sabedoria das Sagradas Escrituras que você precisa. E é do Evangelho que nós e nossos cônjuges precisam. Aqui também, meus irmãos, nós podemos lembrar da palavra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, quando ele nos lembra que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, não podem ser carnais. As soluções que nós buscamos para os nossos casamentos não podem ser carnais, mas devem ser, sim, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Se você deseja o bem do teu casamento, então você precisa olhar para os santos princípios e para os mandamentos que o Senhor deixou para você na palavra dele. Então hoje, meus irmãos, eu quero concentrar a minha atenção junto de vocês na passagem que nós acabamos de ler, uma passagem relativamente conhecida, mas uma passagem distorcida em alguns pontos, que é a passagem de 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, porque nesse texto nós podemos aprender o caminho para experimentarmos vitória e honra nos nossos casamentos. Então mantenha a sua Bíblia aberta nessa passagem. E eu quero convidar agora apenas as irmãs, tá? Apenas as mulheres, para que leiam comigo os versos 1 e 2 do capítulo 3 de 1 Pedro. Todos juntos, eu e as irmãs, leiamos. Diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Existe uma observação inicial, irmãos, que eu preciso fazer a respeito desse texto. Eu quero dizer a todos vocês que eu acredito que a palavra mais importante desse texto é a palavra que você tem logo aí no início do verso primeiro e que aparece traduzida como igualmente. Você pode perguntar, igual a quê? Pedro vai usar essa palavra com uma função muito simples. O desejo dele é conectar o que ele vai dizer agora com o que ele vem dizendo desde o capítulo 2, a partir do verso 11. Volte os seus olhos até o capítulo 2, versículo 11, E você vai ver que o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, o que Pedro fala no capítulo 3 tem a ver com essa exortação que ele já dá aqui no capítulo 2 e no verso 11. Porque a partir daqui, Pedro vai falar, meus irmãos, sobre os relacionamentos humanos nos seus mais variados níveis. Do verso 13 até o verso 17 do capítulo 2, Pedro vai falar do nosso relacionamento com aquelas autoridades que foram constituídas por Deus. No caso aqui, ele usa a figura do rei. Como os cristãos devem honrar o rei? No nosso caso, como nós também devemos honrar aqueles que Deus colocou sobre nós como autoridade? Do verso 18 até o 20, Pedro já trata da relação entre servos e senhores, tá? Entre aqueles que eram escravos e senhores. Não porque Pedro pessoalmente aprovasse a escravidão ou porque a Bíblia aprove a escravidão. O que ele vai fazer aqui é, na realidade, apresentar um modo de vida evangélico que vai desfazer os males que eram praticados pela escravidão nesse momento. E esse modo de vida evangélico tem a ver tanto com a figura do servo como com a figura do senhor. No nosso caso, nós podemos extrair aqui alguns princípios que vão falar, por exemplo, da nossa relação com aqueles que são, digamos, os nossos empregadores, aqueles que exercem um tipo de autoridade diferente da autoridade exercida pelos magistrados. Então, nós também aprendemos aqui como nós podemos nos relacionar com aqueles que são nossos empregadores ou aqueles que são nossos empregados. No capítulo 3, do verso 1 até o verso 7, Pedro vai tratar da relação entre marido e mulher. Então, veja que ele está preocupado aqui com os relacionamentos humanos nos seus mais variados níveis. E Pedro, irmãos, tem uma preocupação muito séria aqui. Qual é? Ele deseja que os cristãos vivam corretamente entre os gentios. Ele deseja que o modo de vida, que o estilo de vida dos crentes seja exemplar no meio daqueles que são descrentes. Independentemente de onde os leitores de Pedro se encontrem dispersos, eles precisam viver como testemunhas fiéis da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que ele deseja dos seus leitores. Sejam fiéis, vivam de forma fiel nos seus mais variados relacionamentos. Olhem mais uma vez para o verso 11 do capítulo 2. Leia comigo esse verso. O apóstolo Pedro, ele vai dizer assim, todos juntos: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra... Quais seriam essas paixões carnais? Eu tenho certeza que você, em algum momento, você já leu esse verso. Amados, eu exorto a vocês para que vocês se abstenham das paixões carnais que guerreiam contra as suas almas, que fazem guerra contra as almas de vocês. Então, quais são exatamente essas paixões carnais? Nós lemos esse texto e nós, automaticamente, nós achamos que Pedro está falando aqui de imoralidade, não é? De imoralidade sexual, de pornografia ou de outros tipos de vícios. E permitam-me dizer a vocês, irmãos, que Pedro, ele não está pensando nessas coisas aqui. Quando ele dá essa ordem para que nós nos abstenhamos das paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma, ele não está pensando em imoralidade e vícios. Essas paixões carnais são nada mais do que os comportamentos contrários às ordens que ele dá aos cristãos enquanto cidadãos, enquanto servos e enquanto pessoas casadas. A ideia, veja, é que quando você não é submisso às autoridades, quando você desonra o rei, quando você desonra aquele que Deus colocou sobre você, você está cedendo às paixões carnais. Quando você, como servo ou como empregado, quando você não honra aquele que é o seu empregador, você cai também em paixões carnais. No caso do nosso texto, 1 Pedro capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, quando uma esposa não é submissa ao seu marido, isso é carnalidade. Insubmissão é carnalidade. E quando um marido não vive a vida comum do lar, quando um marido deixa de considerar a fragilidade, a delicadeza da sua esposa, esse marido também está agindo com carnalidade. Então é isso que Pedro tem em mente quando ele diz para nós nos abstermos dessas paixões carnais. Você deve se abster de tudo aquilo que vai ferir, que vai machucar, que vai macular os seus relacionamentos. Mas observem, meus irmãos, que no capítulo 2, observem a partir do verso 13. Do verso 13 até o verso 17, Paulo fala sobre a nossa relação com o rei. Do verso 18 até o verso 20, ele fala da nossa relação com os nossos senhores. E antes de falar sobre marido e mulher, ele vai achar pertinente, ele vai achar necessário falar a respeito do Senhor Jesus Cristo. O que ele vai fazer no capítulo 2, do verso 21 até o verso 25. E por que que Pedro insere aqui um trecho sobre o Senhor Jesus Cristo? Porque Pedro percebe, irmãos, que enquanto em algumas ocasiões as pessoas, elas possam ser boas, possam ser gentis, elas também têm grande capacidade para cometer injustiças. Elas também têm uma inclinação para o pecado. E por causa dessa inclinação para o pecado, o que é que os cristãos devem fazer? Em sua resposta, Pedro vai apontar para o exemplo de Jesus Cristo em seu sofrimento, o que ele faz do verso 21 até o verso 25. E quando Pedro fala aqui sobre Jesus, ele está nos ensinando um princípio muito interessante, irmãos. Pedro vai nos mostrar que o exemplo de Jesus Cristo em seu sofrimento não merecido é o padrão. O exemplo de Cristo é o paradigma para todos os nossos relacionamentos. Se você deseja saber como se relacionar com as autoridades constituídas por Deus, você precisa olhar para o exemplo de Cristo, que esteve, por exemplo, diante de Pôncio Pilatos, que ouviu de Pôncio Pilatos uma palavra terrível no sentido de: você não sabe que eu tenho autoridade tanto para soltar você, como também para mandar crucificar você? Pilatos diz isso a Jesus, e Jesus responde dizendo: nenhuma autoridade teria se do alto não te fosse dada. Então o próprio Jesus reconhece a autoridade que Deus deu a Pilatos naquele momento. Então, se nós queremos saber como devemos nos relacionar com as autoridades, nós devemos olhar para o sofrimento de Cristo, para o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Se nós desejamos entender como vamos nos relacionar com os nossos patrões, com os nossos empregadores ou com os nossos empregados, nós também precisamos olhar para o exemplo de Cristo. Quando você está pensando a respeito do teu casamento, quando o seu casamento enfrenta uma crise, quando o seu cônjuge deixa de ser aquela pessoa que você conheceu no passado, quando ele muda de modo drástico, quando ele deixa de ser carinhoso, quando ele deixa de manifestar interesse em você, ou quando ele se torna insubmisso, quando ele se torna alguém que se volta contra você, hostil a você, você também precisa olhar para o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Pedro quer que você, mulher, que você faça a seguinte pergunta: quando o meu marido não estiver obedecendo à palavra de Deus, quando o meu marido não obedecer a Deus, quando ele não for quem ele deveria ser, o que eu devo fazer? Como mulher cristã, quem é que vai ser o meu modelo? A resposta de Pedro é: Jesus Cristo, em seu sofrimento, na maneira como ele se portou, a maneira como ele se portou em meio às injustiças que sofreu é o seu modelo. Quando o marido perguntar, no caso da minha esposa, ela é insubmissa, ela se deixou dominar por uma filosofia mundana que na verdade apregoa que ela deve se sobrepor a mim, que na verdade ela deve viver a vida dela sem nenhuma consideração para comigo, o que eu devo fazer, para quem eu devo olhar? E a resposta é: para Cristo. E o que foi que Cristo fez? Olhe para o capítulo 2, do verso 21 até o verso 24. Leia comigo esse texto. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 21 até o verso 24. Leiamos. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. E aí ele vai dizer: mulheres, vós igualmente. Igual a Cristo. Você pode perguntar ainda: mas como é que isso se dá na prática? Como é que eu vou agir como Cristo na prática? Olhe para o verso primeiro. O apóstolo Pedro diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Versículo 2. Ao observar, verso 2 diz: ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, minha irmã, de modo muito simples, porque Jesus substituiu você na cruz do Calvário, sofrendo pacientemente em seu lugar, você também pode, mulher, entregar-se àquele que julga de modo justo, como ele fez. De repente, você pode olhar e dizer: mas essa ideia de ser submissa e de me entregar a Deus como Cristo se entregou não parece ser uma estratégia muito adequada para vencer. Mas você precisa acreditar que é sim, porque Deus diz que é. Veja quando Pedro diz: mulheres, sede vós igualmente. A ideia é que você, mulher, você deve responder da mesma forma como Cristo respondeu às injustiças e pelas mesmas razões. E o que nós devemos entender, irmãos, é que os nossos relacionamentos, eles não deveriam entrar em crise. Casamentos, idealmente, não deveriam experimentar nenhuma crise. Mas nós vivemos em um mundo caído e nosso coração é um coração pecador. E por essa razão, nós sabemos de casamentos nos quais maridos não creem na palavra de Deus, ou mesmo quando dizem que creem, não vivem em fiel obediência. Infelizmente, essa é a realidade do nosso mundo. Pode ser que você seja casada com um homem descrente, um homem que não crê em Cristo, que não crê na palavra de Deus. Pode ser também que o seu caso seja o de ser casada com um homem que é membro da igreja, um homem que é membro professo, mas que também não obedece à palavra, que falha em viver em fiel obediência. Quando Pedro diz aí no verso 1, veja, se ele ainda não obedece à palavra, Pedro não está pensando apenas em maridos descrentes. Esse é um sentido no qual, às vezes, esse texto ele é mal interpretado. Muitas vezes nós lemos isso aqui e pensamos que Pedro está falando de mulheres que são casadas com maridos descrentes somente. Mas, meus irmãos, Pedro tem em mente, em primeiro lugar, casais cristãos. Ou ainda, ele tem em mente mulheres cujos maridos são cristãos, mas que têm falhado em viver de modo fiel e obediente a Deus. A prova que você pode ter disso é quando você observa os versículos 5 e 6. Veja aí, no verso 5 e no verso 6, Pedro vai usar o exemplo de Sara, que agiu de modo correto em relação a seu marido, o grande patriarca da fé, Abraão, mesmo quando Abraão falhou com Sara em várias ocasiões. Então ele não está pensando apenas naquela irmã que de repente tem um marido descrente. Ele está pensando também e primeiramente na irmã que casou com um rapaz da igreja e ela tinha grande esperança de que casando com esse homem ele assumisse a liderança do lar, ele fosse o pastor da família, ele cuidasse da vida espiritual dela e dos seus filhos, mas ela tem visto que com o passar dos anos ele não tem assumido esse papel, ele tem falhado, ele tem sido negligente. Pedro está falando também a você. Ele quer que você seja uma mulher crente, também na maneira como você responde à falha do seu marido. Quer você seja uma mulher crente, casada com um descrente, ou uma mulher crente, casada com um crente, que tem falhado em ser um marido piedoso e amoroso para com você, Pedro quer que você preste atenção ao que ele tem a dizer. Porque ele vai dizer como é que você pode ganhar o seu marido. Ele diz no verso 1 ainda, veja. Como é que você pode ganhar o seu marido? Como é que você pode vencer conflitos? Como é que você pode vencer insatisfações que existem no seu casamento? No verso 1, Pedro diz, para que sem palavra alguma, ela ganha o seu marido por meio do seu procedimento. Isso aqui é muito complicado, pastor. Lembram da primeira estratégia que eu falei que muitos casais adotam na introdução? Muitas mulheres reagem assim. Muitas mulheres, quando veem que os seus maridos estão falhando em viver de modo fiel, elas brigam. Diante do pecado dos seus maridos, elas brigam, elas se tornam iradas e elas partem para cima dos seus maridos. Pedro diz que o caminho que essa mulher deve seguir, na realidade, ela deve buscar ganhar o seu marido sem palavras. Aí ela diz, não, mas eu tô já tenho uma semana sem falar com ele. Não é, não é essa a ideia. Uma mulher pode acabar, muitas vezes, adotando uma ação diferente. Quando um homem, outrora romântico, ele se torna alguém infiel, ou quando ele se torna um marido que a magoa, a esposa ela vai ser tentada a bater de volta. Ela vai ser tentada a contra-atacar com palavras, com xingamentos, ou até mesmo contra-atacar fisicamente. Ela vai ser tentada a responder com raiva e com amargura. Minhas amadas irmãs, o Senhor, por intermédio do apóstolo Pedro, ele chama esposas que vivem nessa situação a tomarem um caminho diferente. Ganhar os seus maridos através do que vocês fazem, em vez de por meio do que vocês dizem. Uma mulher, uma comentarista chamada Karen Jobs, ela vai dizer que aqui nós temos uma situação em que o silêncio é o meio de comunicação mais eficaz. Só que esse silêncio aqui é um silêncio sábio e piedoso, não é aquele gelo que a mulher dá no seu marido. Não significa que a esposa não deve ou que ela não pode falar nada. Não significa que ela não possa expressar a sua dor. A ideia aqui é que o principal instrumento para ganhar um marido não é a palavra que ele ouve, mas é a ação e a atitude que ele vê na sua esposa. Quando você for machucada por ele, você vai ser tentada a brigar com ele. Você vai ser tentada a ofendê-lo. Você pode ser tentado até mesmo a traí-lo. Uma esposa ferida, irmãos, ela pode, não que ela tenha permissão, mas pode vir a acontecer de ela começar a flertar com outra pessoa, como uma forma de vingança, ou ainda, né, quem sabe, muitas vezes, na esperança de que o seu esposo fique com ciúmes e volte dar a ela o devido valor. Mas você precisa entender que infidelidade, independentemente de qualquer justificativa, infidelidade é uma forma de ataque que é ímpia e que é altamente destrutiva para o casamento. O que fazer então? No final do verso 2, se você observar a mulher, você vai ver que Pedro vai dizer que quando o marido não obedece à palavra de Deus, você deve adotar uma tática que vai destacar não o seu temperamento irado, não o seu jeito combativo, mas você vai adotar uma tática que vai destacar a sua pureza e a sua honra. No verso 2, a palavra traduzida como honesto, ela significa literalmente puro. Então, o que Deus exige de uma esposa ferida por um esposo descrente ou por um esposo crente que tem tropeçado na sua obediência é que ela se mantenha pura e que, por meio do seu comportamento puro, ela testemunhe de maneira muito mais forte e de maneira muito mais eficaz ao seu marido. Isso vai ser confirmado pelo verso 3, pelo trecho que vai do verso 3 até o verso 6, observe. Mais uma vez, só as irmãs, leiam comigo aí, do versículo 3 até o versículo 6. Leiamos, diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Aqui nós temos um trecho, irmãos, que também costuma ser muito mal interpretado e distorcido. Talvez você já tenha ouvido a afirmação de que esse texto é um texto em que Pedro está preocupado com a modéstia, com a maneira como a mulher cristã deve se vestir. Como se aqui Pedro estivesse prescrevendo um modo específico de se vestir a todas as mulheres. Há até quem chegue a ensinar que nessa passagem Pedro está dizendo que a mulher não pode usar nenhum tipo de adorno, ela não pode usar nenhuma joia, ela não pode usar maquiagem, que isso é coisa do diabo. Só que, meus irmãos, não é nada disso que o texto diz. Não é esta a preocupação do apóstolo Pedro aqui. Quando Pedro escreve as palavras do verso 3 até o verso 6, ele está exemplificando como vai ser esse procedimento da mulher do verso 1 e do verso 2. Aqui, Pedro continua preocupado com a relação matrimonial. E mais especificamente, como é que a esposa vai agir em relação ao seu marido. Aqui, ele tem em mente uma estratégia que costuma ser adotada por esposas que são às vezes negligenciadas pelos seus maridos, tá? Elas adotam outra estratégia que eu mencionei no início, né? Elas vão se arrumar, elas vão se tornar, né, mais atraentes fisicamente. Também quando mulheres são de repente repudiadas, quando elas são abandonadas, aí elas passam a cuidar do seu visual, elas passam a ir ao salão, porque elas querem mostrar para o cara o que ele perdeu, do que foi que ele abriu mão. Pedro tem esse tipo de situação em mente aqui. Um casal, o pastor Chad Van Dixhorn e sua esposa Emily, eles vão dizer que existe uma prática atemporal que é a de lidar com a dor da rejeição, tentando nos tornarmos mais atraentes por fora. Só que aqui nós devemos lembrar que a cultura na qual Pedro viveu não era muito diferente da nossa nesse quesito. Na cultura do apóstolo Pedro também havia uma obsessão com o adorno exterior. As mulheres viviam sob enorme pressão para ficarem bonitas. Essa pressão, tá? Ela vai se mostrar também quando uma mulher se divorcia do seu marido ou quando ela é por ele abandonada. Há uma pressão para que ela se arrume como não se arrumava antes, que ela se maquie como nunca fez anteriormente, que ela compre roupas que realcem a sua beleza, que realcem a sua silhueta e por aí vai. Muitas vezes, quando o casamento está enfrentando uma crise, a esposa já imagina que, se tornando mais atraente, ela vai conseguir a atenção e ela vai conseguir o coração do seu marido. Isso também era um problema na época do apóstolo Pedro. Veja que ele vai mencionar exatamente três coisas que também são comuns hoje: cabelo, joias e roupa. Exatamente o que é buscado hoje em dia. Agora, presta atenção nesse detalhe. Não se trata, mulher, de você não poder se embelezar. Por favor, sejam belas. Busquem ficar cada vez mais belas. Tá? Não se trata de você não poder ficar mais bonita. Não se trata de você não poder se maquiar. Não se trata de você não poder usar joias. Não é isso que Pedro está proibindo aqui. Um comentarista vai dizer que a ênfase de Pedro não está em proibir, mas em dar um senso adequado de valores. Ele só quer que você saiba o que é mais importante. Ele quer que você saiba o que vai ser mais efetivo, tá? Para o bem do seu casamento. O que vai ser mais eficaz para ganhar o seu marido. Ele vai combater aqui um problema nosso que é crônico, que é o de nos preocuparmos apenas com o nosso exterior e esquecermos do nosso interior. Minha irmã, o apóstolo Pedro quer que você compreenda que a beleza mais profunda e a beleza que mais causa impacto não é a externa. Ele vai dizer que a mulher verdadeiramente cativante ela adorna a sua pessoa interior. Ela adorna, acima de tudo, o seu coração. E talvez você seja uma esposa, ou conheça uma esposa, cujo marido se afastou de Deus ou dos padrões da palavra de Deus. E se você é essa mulher, ou conhece alguém nessa situação, a palavra de Deus chama uma mulher que vive dessa forma a buscar, acima de tudo, a beleza imperecível de um espírito gentil, humilde, atencioso e manso. Se você, mulher, tem vivido nessa situação, eu quero desafiar você a praticar o que Pedro está dizendo aqui. E se você conhece alguém que vive nessa situação, encoraje essa mulher a adotar essa passagem como seu estilo de vida. Pedro vai citar aqui, meus irmãos, o exemplo de Sara. E o exemplo de Sara é bem interessante. Abram as suas Bíblias em Gênesis capítulo 12 e observem no verso 11 a descrição que a Bíblia vai dar acerca da beleza de Sara. Gênesis capítulo 12, verso 11. Gênesis 12, verso 11. Vamos ler todos juntos. Diz assim: quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de... Bem sei que és mulher de formosa aparência. Irmãos, deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Se você já leu a Bíblia completamente, você vai ver que a Bíblia ela vai mencionar milhares de pessoas. E dentre todas as pessoas que são mencionadas na Bíblia, algumas são mencionadas pela sua beleza física. Você pode lembrar, por exemplo, de Absalão, filho de Davi. A Escritura vai dizer que em todo Israel não havia um jovem tão bonito quanto Absalão. A Bíblia vai falar da beleza de Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo. Ela vai destacar, volta e meia, a beleza de um homem ou de uma mulher. Meus irmãos, quando a Bíblia faz isso, pode ter certeza que se tratava de alguém muito belo. Ah? Quando a Bíblia destaca a formosura de uma mulher ou de um homem, pode ter certeza que era alguém extremamente belo. E aqui Sara já é uma mulher de idade avançada, mas ela vai ser mencionada por sua beleza física, ela vai ser mencionada por sua incrível formosura. E observe que Abraão, ele é o nosso pai na fé. Mas Abraão não foi muito bom como esposo. Abraão como esposo foi aquele tipo de homem que preferia o seu próprio bem-estar ao bem-estar da sua mulher. Em duas ocasiões, ele mentiu a respeito da sua relação com Sara, porque tinha medo de morrer. E desejando escapar, ele vai mentir, negando que Sara seja a sua esposa. Mesmo tendo uma esposa tão bonita, Abraão não a apreciou como ele deveria ter apreciado. E eu destaco isso, irmãos, para que você lembre que mesmo assim, Sara se manteve em pureza e se manteve disposta a honrar o seu marido. No capítulo 18 de Gênesis, ela vai chamar Abraão de Senhor. Ela vai honrá-lo, mesmo Abraão sendo muito falho. Aí você vai perguntar: ah, então quer dizer que eu voltei de chamar agora o meu marido de Senhor? O marido vai dizer, por exemplo, né, fulana, sim, Senhor, não é nada disso. Tá? E se você é homem e deseja isso, arrependa-se, tá? Não tem nada a ver com isso. Tá bom? O que Pedro quer que você compreenda é que, a despeito da sua incrível beleza, a principal característica de Sara era o caráter dela. Era como ela tratava Abraão. Pedro quer que você saiba que deve ser assim também com você, pela graça de Deus. O que mais deve se destacar em você é o trato com o seu marido, mesmo ele sendo tão cheio de defeitos. Você deve ser bondosa com ele. Mas, pastor, o senhor disse que eu devo ser bondosa com ele, porque o senhor não sabe o que é que ele faz, né? Ele chega em casa, ele tira a camisa, ele deita no sofá, até ligar a televisão com o dedão do pé ele liga. Mesmo assim, mesmo que ele seja cheio de defeitos, há um chamado para que você, pela graça de Deus, imite as santas mulheres que no passado também honraram os seus maridos. E quanto aos homens, há alguma palavra para eles? Vamos observar o verso 7. E agora eu vou pedir que apenas os irmãos, tá? Apenas os homens, leiam comigo o verso 7. Leiamos, diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois igualmente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vejam que Pedro, ele também vai usar a palavra igualmente para falar dos deveres do homem em relação à sua esposa. Essa palavra também vai conectar o que Pedro vai dizer a respeito dos maridos ao que ele afirmou sobre as mulheres, ao que ele afirmou sobre Jesus Cristo, ao que ele afirmou sobre servos e senhores, ao que ele afirmou sobre os cidadãos, sobre os súditos e o rei. E, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês em primeiro lugar. Preste atenção nesse detalhe. Você é homem. Pedro não quer instruir você acerca de como você deve reagir aos pecados da sua esposa. Nos versos de 1 a 6, Pedro instrui as mulheres a respeito de como elas devem reagir aos pecados dos seus maridos. No verso 7, a preocupação de Pedro é diferente. Pedro não vai tratar aqui dos pecados da esposa e de como o marido deve reagir. O que ele deseja falar a nós agora, irmãos, é sobre como nós devemos nos conduzir em relação à fragilidade das nossas esposas. É como é que nós devemos reagir às fraquezas das nossas esposas. E este é um ponto extremamente importante, porque nós vivemos em uma época em que nós simplesmente não sabemos lidar com fraqueza de ninguém. Nós não sabemos lidar com a nossa própria fraqueza. Nós achamos que temos de esconder as nossas fraquezas de todas as formas. Nós não nos sentimos confortáveis com a ideia de que as outras pessoas conheçam as nossas vulnerabilidades. E nós também não sabemos tratar os outros em suas fraquezas. Enquanto nós tentamos esconder as nossas fraquezas, ou tentamos justificá-las, nós já somos pesados e já somos duros com as fraquezas das outras pessoas. Nós somos influenciados pela ideia de que o mundo é dos mais fortes, de que apenas os mais aptos sobrevivem. E aí nós acabamos tentando esconder, Nós acabamos tentando enterrar ou simplesmente negar as nossas fraquezas a todo custo. Isso acontece, irmãos, até mesmo em casamentos disfuncionais, que também são influenciados pela filosofia, pelo espírito da nossa época, pela guerra dos gêneros da nossa cultura, que acaba dizendo que homens e mulheres são igualmente fortes. E vejam, as mulheres, elas são fortes em algumas áreas em que nós não somos. Elas têm força em algumas áreas que nós não temos. Mas aqui Pedro vai dizer que há também um aspecto em que a mulher, ela é a parte mais frágil. E nós, maridos, não sabemos lidar em muitas ocasiões com a fragilidade da nossa mulher. Irmãos, nós, tristemente, nós temos visto homens que intimidam as suas esposas, que humilham as suas esposas, que abusam das suas esposas, que as negligenciam, que as controlam e criticam as suas esposas de maneira muito desamorosa. Pedro chama os maridos a honrarem as suas mulheres em sua fragilidade, em suas fraquezas. E o que seriam essas fraquezas? Ou o que seria essa fragilidade peculiar à nossa esposa? Um comentarista vai destacar que essa fragilidade, ela não se refere a habilidades intelectuais, a habilidades morais, à coragem ou à força espiritual. Não tem a ver com essas coisas. Existem, na verdade, duas interpretações possíveis para essa fragilidade destacada aqui por Pedro. A primeira interpretação possível é que essa fragilidade, ela pode ser uma referência à força física em si. Dessa forma, negativamente, o que ele está dizendo é que o marido, ele não deve tirar vantagem da sua esposa por causa da sua força física. Em vez disso, ele, como o mais forte dos cônjuges, ele deve carregar os fardos mais pesados, ele deve proteger a sua esposa, ele deve suprir as suas necessidades. A força física do homem tem de ser gasta, tem de ser usada, é para o bem da sua mulher. Isso conflita com a nossa mania de achar que nós tomamos uma mulher como esposa para que ela se torne de repente a nossa empregada. Para obedecer a todas as nossas ordens. Para inclusive se colocar em situações de perigo no nosso lugar. Se alguém invadir sua casa de madrugada, e preciso for, é você que tem de fazer o que for preciso para proteger a sua mulher, se preciso for até morrer. Se alguém tiver de morrer, vai ser você. Você é homem. Você vai morrer para que ela viva. Porque o marido da igreja morreu no lugar dela para que ela vivesse. Há um costume, né? Eu vi isso sendo feito na relação entre os meus avós. O melhor pedaço da carne é para o homem. É para o marido. Não tem de ser assim. Se chegar a uma situação em que alguém tiver de deixar de comer, que seja você, homem, para que a sua esposa e os seus filhos comam. Que o melhor seja para ela. Se alguém tiver de se desgastar, que seja você. Se alguém tiver de enfraquecer, que seja você. Se alguém tiver de ficar decrépito, que seja você. Porque você é a parte mais forte, ela é a parte mais frágil. A segunda interpretação possível é que essa fragilidade, ela também pode ser uma referência ao fato de que a esposa não é a mais alta autoridade no lar. Ela é mais frágil no sentido de que o marido é o cabeça, não ela. E mulher, por favor, não se ofenda com isso. Porque aqui nós vamos ter um paradoxo impressionante. A esposa, veja, que é fisicamente mais frágil, ela se submete ao seu marido e ainda assim ele vai honrá-la e vai respeitá-la. É óbvio que as nossas esposas, como eu mencionei há pouco, possuem muita força em áreas nas quais nós somos fracos. Mas a mensagem da Escritura aqui é que uma esposa, uma mulher, ela possui uma fragilidade exclusiva de quem ela é. E mesmo o marido mais tapado vai saber que fragilidade é essa. E quando ele souber, ele não deve se aproveitar disso, ele deve é protegê-la, ele deve é valorizá-la por tudo o que ela é. Jamais ele pode desprezá-la por nada que ela não seja. Recentemente, no seminário, no nosso seminário ali em Teresina, o casamento de um seminarista entrou numa crise terrível, porque lá as famílias que vivem na vila lá dos seminaristas sempre gostam de enviar pratos umas para as outras. E um seminarista, sempre que alguma outra família enviava algum prato para eles, ao fechar a porta, ele dizia: quando é que você vai aprender a ser que nem essas outras mulheres? Quando é que você vai aprender a fazer o que elas fazem? Ah, se você fosse que nem elas. O marido jamais deve fazer isso com a sua mulher. Ele jamais deve desvalorizá-la por aquilo que, ela não é. Ele deve valorizá-la e honrá-la por aquilo que ela é. Então não importa qual seja a fraqueza da sua esposa, a sua responsabilidade como marido é clara. Você deve valorizar, entesourar, você deve amar a sua esposa, inclusive publicamente. Jamais fale mal dela para outras pessoas. Jamais faça comentários negativos sobre a sua esposa para terceiros. Homem, você será tentado a ignorá-la, a negligenciá-la, a compará-la negativamente com outras mulheres. Você vai ser tentado a desonrá-la e a tirar vantagem das fragilidades dela. Então tenha cuidado com essa tentação. E mesmo quando você estiver certo a respeito de algo, tenha cuidado para não se comportar de maneira pecaminosa para com ela. Em Efésios 5, você é chamado a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E aqui, em 1 Pedro 3, você é chamado a honrar a sua esposa, a tratá-la com a máxima e mais elevada dignidade. E como é que você vai fazer isso? Olhe no texto. Você vai honrar a sua esposa vivendo a vida comum do lar com discernimento. A palavra traduzida aqui como discernimento, irmãos, ela significa literalmente conhecimento. E essa palavra ela é extremamente importante. Essa palavra ela descreve o tipo de conhecimento mais íntimo, mais profundo. Então, esse conhecimento aqui, ele diz respeito a quê? Ele diz respeito a tudo aquilo que Deus chama você para ser e para fazer. Nesse contexto, você está sendo chamado para ter conhecimento, dentre outras coisas, do que Deus quer de você em relação à sua mulher. Então, homem, veja, você tem de ser um estudioso de como você deve honrar a sua esposa. Você tem o dever de aprender quais são as forças e as fraquezas da sua mulher. Quais são os gostos e os desgostos dela. Quais são os temores e as inseguranças dela. E você deve buscar aprender isso, não para usar essas coisas contra ela, mas para honrá-la, para fazer com que a vida dela seja mais confortável. Um pastor chamado David Helm, ele vai dizer que maridos devem discernir isto. Suas esposas merecem nada menos que o seu cuidado, a sua preocupação, o seu amor e a sua honra mais elevados e íntimos. Você deve viver com a sua esposa de uma forma tal que demonstre que você a honra. E um homem honra a sua esposa quando ele a respeita, quando ele a ouve, quando ele afirma a autoridade dela diante dos filhos em casa, quando ele a protege de danos, quando ele defende o bom nome dela, quando ele também provê para ela, quando ele confia adequadamente nela. Um homem honra a sua esposa à medida que ele também valoriza o conselho que ela tem para dar e busca a correção dela quando ele percebe que pecou. Vão haver momentos em que sua mulher vai chegar para você e vai dizer: você está errado, você pecou, você precisa valorizar isso, você precisa honrá-la nisso. Quando Pedro diz que você deve tratá-la com dignidade, essa palavra dignidade é a mesma palavra que no capítulo 2 e no verso 17 ele vai usar para falar da honra que nós damos ao rei. E é certo que você vai honrar as autoridades civis de uma forma diferente da maneira como você honra a sua esposa. Mas como destaca um comentarista, há um sentido em que um homem deve estender o tapete vermelho para a mulher em sua vida. Porque se o lar de um homem é o seu castelo, esse castelo tem uma rainha. E essa rainha é a sua mulher. Queridas irmãs aqui presentes, observem que a submissão que é exigida de vocês, do verso 1 até o verso 6, não é nada ruim. Não é nada que diminui vocês. Porque ao mesmo tempo em que vocês são ordenadas a se submeterem aos seus esposos, eles também recebem o mandamento para tratarem vocês como as suas princesas, como as suas rainhas. A Escritura não concede privilégios a um sexo em detrimento do outro. A grande pergunta que nós precisamos responder agora é: por que que os maridos devem agir assim? Pedro apresenta duas razões. A primeira razão é que nossas esposas, junto conosco, elas são herdeiras da mesma graça de vida. Então, marido, a mesma graça de vida que você recebeu em Cristo, sua esposa também recebeu. Ela é parceira e ela é também participante da glória que será revelada no último dia. Então, como tal, ela deve ser tratada com respeito e dignidade. Sua esposa é, como você, parte da noiva de Cristo. Ela também foi comprada pelo sangue dele. A graça, meus irmãos, deve ser o elemento norteador de todos os nossos relacionamentos. Mas muito mais, a graça deve nortear a maneira como nos relacionamos com as nossas esposas. Como homem, você pode honrar a sua mulher, porque a ela foi dada a graça de ser herdeira com você da vida em Cristo Jesus. Deus a declarou digna dessa honra. Ele deu o seu amado filho por ela. Jesus não morreu apenas por você, mas também pela sua esposa. Então trate-a com a máxima e a mais elevada honra. Mas há uma segunda razão, que é a que aparece no final do verso 7. Pedro termina dizendo: para que não se interrompam as vossas orações. Homens, prestem toda a atenção agora. Porque essa segunda razão, ela soa aos nossos ouvidos como uma sonora advertência contra qualquer inclinação nossa para negligenciarmos e maltratarmos as nossas esposas. Pedro diz que você deve honrar a sua esposa, que você deve viver a vida comum do lar com todo entendimento, para que não se interrompam as suas orações. E, meus irmãos, isso é muito sério. Homem, Deus pode ter bem pouco interesse na sua oração se você for um mau marido. A gente não para pensar muito nisso aqui. Mas pode ser que as nossas orações, elas sejam impedidas ou detidas, dependendo da maneira como tratamos aquelas que o Senhor nos deu como mulheres. Um comentarista vai dizer que o céu possui um centro de filtragem para as orações dos homens que não honram as suas mulheres, para que essas orações fiquem retidas. Então, aqueles que de maneira habitual e sem arrependimento não fazem nenhum esforço para entender e honrar as suas esposas, aqueles que abusam das suas esposas por causa das suas fragilidades, aqueles que se recusam a obedecer à palavra, não devem esperar que Deus queira ouvir as suas orações. Irmãos, Deus conhece a maneira como você trata a sua mulher na privacidade da sua casa. Deus sabe como você trata a sua mulher, que é herdeira dele, na privacidade do seu lar. E ele tem meios para lidar com você. Deus não é um pai indefeso que apenas fica pedindo para você tratar bem a filha dele. Deus é um defensor feroz de todas as suas filhas, incluindo a filha de Deus com quem você casou. Então tenha cuidado. Eu pergunto a cada um de vocês, meus irmãos, como andam as suas orações? Pode ser que você hoje sinta que os céus estão fechados às suas orações. Pode ser que hoje você esteja sentindo o senso, você tenha em si o senso da ausência de Deus. Você acha que Deus não está ouvindo você? Considere então a possibilidade de isso ser devido à maneira como você tem tratado mal a sua esposa. Considere e se arrependa. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que a palavra de Deus nos desafia nessa noite. Talvez você seja um marido que não tem tido discernimento e nem tem honrado a sua mulher. Ou pode ser que você seja uma mulher que tem tentado vencer com brigas, com palavras, com ofensas, mais do que com ações puras. Pode ser que as suas palavras sejam bastante ofensivas, amarguradas e ferinas. Deus chama você homem, Deus chama você mulher a repensar os seus caminhos. A você mulher, eu quero encerrar dizendo: imite a Sara. Mas tenha cuidado para não imitar Sara em outra área. Em Gênesis 18, Sara riu, duvidando da palavra do Senhor. No mesmo capítulo de Gênesis, em que ela se referiu a Abraão como Senhor, ela riu da palavra do Senhor. Então, minha querida irmã, não ria do que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. E infelizmente a risada de Sara ainda pode ser ouvida em muitos lares hoje em dia. Muitas mulheres que ouvem a palavra do Senhor sobre submissão desprezam essa palavra, zombam dessa palavra. Muitas mulheres que ouvem sobre tentar ganhar o esposo por um modo de proceder submisso e piedoso, chegam até a dizer: você só pode estar brincando comigo, isso é um absurdo. Eu sei que não é algo fácil. Mas eu quero dizer a você, mulher, que as mulheres que se entregam a esse padrão de vida serão justamente aquelas às quais o Senhor Deus atenderá em sua hora de necessidade. É difícil, mulher, mas se você se confiar ao Senhor, como fez Jesus, você descobrirá que o Senhor manterá a palavra dele em relação a você. Você pode confiar que Deus manterá a sua palavra em relação a você. Então, se você, mulher, tem tido um marido difícil, Pedro quer que você saiba que Deus vai abençoar você. Como diz o pastor David Helm, Deus quer que você saiba que quando você vive de acordo com esse padrão de submissão, quando você se entrega à palavra de Deus, você mostra que está vivendo uma vida modelada por Jesus e pela justa Sara. Você pode até dizer, mas o meu marido não é digno. Meu marido é um homem mau. Ele não é digno de que eu me submeta. Mas se o teu marido é crente, o Senhor também morreu por ele. E o teu Senhor, é digno da tua obediência. Seu marido pode pessoalmente não ser, mas Cristo é digno da tua submissão. Quanto a você, homem, saiba que a sua responsabilidade é enorme. É verdade que você foi colocado por Deus em uma posição de liderança. É verdade que sua esposa recebeu do Senhor o mandato da amorosa e piedosa submissão. Mas, homem, você precisa saber que o teu casamento não é um chamado para que você se realize ou para que a tua esposa realize todos os teus caprichos. O casamento é um chamado de Deus para que você se sacrifique. O casamento é um chamado para o sacrifício. Você precisa, então, homem, envidar todos os esforços para buscar entender qual é a melhor forma de viver com a sua esposa, amparando-a nas fraquezas dela, amando-a apesar dos defeitos e das fragilidades dela, protegendo-a, provendo e honrando a sua esposa em todas as coisas. Sua esposa também é sua irmã em Cristo. Ela é herdeira da mesma graça de vida com você. O teu Senhor, homem, também morreu por ela. Mesmo que ela tenha muitas fragilidades, o teu Senhor é digno de que você a honre o máximo que você puder. Porque se você não fizer isso, suas orações não serão ouvidas. Muitas vezes não é o Senhor que se distanciou de você. Muitas vezes é o teu pecado em relação à tua mulher que faz com que você esteja distante do Senhor. Meus irmãos, que o Senhor, pois, nos abençoe. Que Ele abençoe os nossos casamentos, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos orar. Vamos pedir a Deus.